Bem, boas tardes, senhoras e senhores deputados. Vamos retomar o conjunto de audições que deliberámos fazer a propósito da proposta de Lei 40 do Governo, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso. Teremos hoje duas audições. A primeira à Associação Nacional de Municípios, a quem eu dou as boas-vindas, aos representantes do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios aqui presentes, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Benavente, António José Ganhão, a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Maria da Luz Rosinha, o Secretário-Geral da Associação, Engenheiro Artur Trindade, e o Dr. Fernando Cruz, Secretário-Geral Adjunto. Eu estava aqui deliberadamente a não querer, podia não ter o meu ficheiro tão atualizado quanto já tive noutros tempos, não querer cometer nenhuma indelicadeza protocolar. Nos termos habituais, vou desde já dar a palavra ao Sr. Presidente António José Ganhão para uma apresentação das observações da Associação Nacional de Municípios sobre este diploma. Nós recebemos já por escrito contributos da Associação Nacional de Municípios. Depois desta primeira intervenção, eu tive já a oportunidade de informalmente dar nota de como é que decorreriam os trabalhos. Nós teremos uma primeira ronda com questões colocadas por cada grupo parlamentar com resposta imediata, isto é, individualizada. Depois, se necessário, haverá uma segunda ronda em que as perguntas serão colocadas sequencialmente e respondidas em conjunto. Sr. Presidente, é um gosto tê-lo cá.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Em primeiro lugar, o agradecimento da Associação Nacional de Municípios por nos terem propiciado este momento em que podemos apresentar aquilo que são posições consensualizadas no seio da Associação Nacional de Municípios relativamente a este projeto de diploma. E começaria por dizer que nós sempre estivemos disponíveis e concordantes com todas as medidas que pudessem levar ou conduzir a um melhor controle orçamental, bem como à transparência da gestão das autarquias locais. Contudo, entendemos que este diploma, quanto a nós, manifestamente e de uma forma manifesta, não distingue a realidade autárquica daquilo que são medidas que vão ser tomadas para a administração central, como se de facto nós vivêssemos como a administração central sob um regime duodecimal. Não é assim nas autarquias locais. Nós, o que recebemos do orçamento de Estado, enquanto transferências, são transferidas por duodécimos. É bem verdade. Mas, em alguns casos, e para o orçamento dos municípios, isto conta apenas 15% do orçamento. E, em alguns casos, até menos. O resto resulta das receitas próprias. E as receitas próprias não têm a periodicidade de um duodécimo. Bem sabemos que a receita menos aleatória de todas, o IMI, tem um período de cobrança em abril e em setembro, sendo que entra nos cofres municipais em maio e em outubro. E, portanto, logicamente, são meses, como se foi dizer-se, de alguma fartura de tesouraria, enquanto, noutros meses, assim não acontece. Bem sabemos todos também que nas receitas próprias e o IMT era para quem tem menos transferências do Orçamento de Estado, uma receita de grande relevância e importância. Mas a paralisação de todo o setor imobiliário e do setor da construção civil leva a uma quebra significativa no IMI, no IMT. Bem sabemos também que a derrama é cobrada no mês ou repartida por dois meses. Isto gera, naturalmente, grandes preocupações à Associação Nacional de Municípios e dizemos mesmo que se não forem tomadas medidas corretivas que nós propomos no nosso parecer, seguramente que vamos ter muitas autarquias deste país paralisadas. Eu terei a oportunidade de citar um exemplo concreto para elucidar melhor esta preocupação. Portanto, não são estes apenas os aspectos, sendo que estes são essenciais. A arrecadação de receitas das câmaras, portanto, não é. Tem um calendário diferente das receitas da Administração Central e, por isso, o fato que, permita-se-me esta expressão, o fato que serve à Administração Central não serve à Administração Local. A situação financeira das autarquias, como é do conhecimento dos senhores deputados, é profundamente diferenciada. Nós temos hoje imensas autarquias que, fruto das circunstâncias e que tinham uma situação financeira razoável, caminham rapidamente para o incumprimento naquilo que são os prazos de pagamento de faturação a curto prazo. Isto resulta, como é óbvio, da diminuição sucessiva das transferências do Orçamento de Estado e da diminuição de receitas próprias, que todos bem sabemos, acrescida ainda de aumento de custos como o IVA na eletricidade, no gás, em tantos outros produtos e matérias-primas que são necessárias ao funcionamento das câmaras municipais. Portanto, a tendência não será, seguramente, para uma melhoria de acordo com os indicadores económicos. Daí que eu aproveito também para ligar, portanto, este problema à importância que terá para o nosso próximo futuro o encontro de uma solução que permita aliviar as dívidas de curto prazo da generalidade das autarquias. Há autarquias que neste momento estão em situação de ruptura, perto do incumprimento. E eu direi que, até hoje, não houve incumprimentos perante a banca. Mas quando se coloca entre o pagamento de... Quando o problema se coloca entre o pagamento de salários ou o pagamento à banca ou às prestações sociais que são devidas, necessariamente que essas câmaras irão fazer opções e terão que fazer opções. Portanto, há também, e é nesse aspecto a palavra também, à sensibilidade dos senhores deputados, para a importância que terá a necessidade de encontrarmos uma solução, e nós estamos a tentar perspectivá-la com o Governo do país, para este problema. Eu não queria acrescentar muito mais, a não ser reafirmar tudo aquilo que dizemos no nosso parecer, que me parece que é explícito e que pode ser um contributo para as correções em sede da Casa-Mãe da Democracia. Depois, queria situar-vos com um exemplo prático do que pode ser a aplicação desta lei, senhores deputados. Não vou dizer o nome da Câmara, mas direi que é uma Câmara que teve, em 2010, uma taxa de execução de 83,6% do orçamento e, em 2011, de 86,11% do orçamento. Portanto, não foi... Não é, seguramente, uma Câmara que tenha sobreavaliado a receita, antes, pelo contrário, parece ter havido aqui algum rigor no cálculo da receita. Esta Câmara, portanto, vai passar, passou o ano, 31 de dezembro, com uma dívida para além dos 90 dias de 325 mil euros. Esses 325 mil euros derivam de incumprimento dos prazos de pagamento pelo CREN, projetos, candidaturas apresentadas em execução e, portanto, com pagamentos em atraso por parte da estrutura financeira do CREN. E também de dívidas do Ministério da Educação / Ministério da Segurança Social, relativas sobretudo à componente de apoio à família do pré-escolar. Portanto, esta Câmara, que não pode deixar de considerar que deve este dinheiro, mas não pode deixar de dizer que só está em incumprimento porque o Estado não cumpriu, o Governo não cumpriu com as suas obrigações de pagar atempadamente. E logo aqui, neste diploma, tem uma primeira penalização. Esta Câmara, quando vai fazer o cálculo do fundo disponível, vê as suas receitas próprias diminuídas em 25%. Isto é, de acordo com o diploma, em vigor, se tem dívidas para além dos 90 dias, portanto, só pode utilizar para o cálculo do fundo disponível, enquanto receita, 75% das receitas próprias. No primeiro mês, esta Câmara consegue um fundo disponível com o cálculo rigoroso daquilo que há a pagar e daquilo que são as receitas previsíveis, consegue um fundo disponível de 71.570 euros, que não dá praticamente para nada. Mas no segundo mês, no mês de fevereiro, esta Câmara tem uma situação de menos 222 mil euros. Isto é, levanta-se a questão, e nós temos sérias dúvidas na interpretação do artigo 7º da lei, em que não se pode aumentar a cada momento, e é isso que a lei diz, os pagamentos em atraso. Esta Câmara ficará impossibilitada no final deste mês de assumir novos compromissos, e se formos mais longe ainda, poderá acontecer que esta Câmara não tenha possibilidade de vir a utilizar as suas receitas próprias. O que significava que não haveria nenhuma possibilidade sequer de pagar aos trabalhadores, porque aquilo que recebe das transferências do Orçamento de Estado é qualquer coisa como cerca de 25% do seu orçamento. Portanto, recebe um duodécimo de 352.502 euros. E os vencimentos são de 370 e qualquer coisa mil euros. Quer dizer, não chegaria para os vencimentos, não chegaria para pagar as prestações à Segurança Social, nem à Caixa Geral de Aposentações, à ADSE e tudo aquilo que são outros compromissos para com os fornecedores. Mas se considerarmos que o período e o cálculo do fundo disponível é feito para 3 meses, então, mesmo no final do terceiro mês, em março, haveria, portanto, um saldo negativo de menos 150.980,44 euros. Eu creio que esta é uma situação de uma Câmara que tem uma boa situação financeira, que não tem dívidas de médio e curto prazo qualquer dimensão. Aliás, se o Estado pagasse amanhã aquilo que deve, deixaria de ter essas dívidas, que não tem dívidas de médio e longo prazo que somem grandes valores e grandes amortizações e juros. Peço desculpas, Sr. Presidente. Peço desculpas, Srs. Deputados. Foi um lapso não ter desligado o telefone. Mas continuando, isto para dizer que, de facto, se isto acontece numa Câmara que tem esta situação financeira, o que não acontecerá na generalidade das Câmaras do país? Nós tememos que, de facto, este diploma a ser aprovado sem profundas alterações leve à paralisação do poder local, com as consequências que aí vêm. E que serão fáceis de prever. Se não há dinheiro, não se podem assumir compromissos perante ninguém. Se não há disponibilidade de tesouraria, se não há fundo disponível, se não há receitas, se não há possibilidade de utilização das receitas próprias, logicamente as câmaras vão parar. E com isso, os serviços que são prestados à população e que estão, todos eles, consignados na lei, como direitos das populações locais. Nós estamos a falar nós estamos a falar de obras, de lançamento de novas obras. Estamos a falar, sobretudo, de serviços essenciais à população. A recolha e tratamento e destino final, portanto, resíduos sólidos urbanos, a manutenção dos jardins, o pagamento das faturas de água, o pagamento da eletricidade, o pagamento do gás. Estamos a falar de questões que são essenciais e que sem as quais, e sem esta possibilidade, porão em causa, poderão pôr em causa o funcionamento de uma parte do país. E para já, senhores deputados, não sei se algum dos colegas quer acrescentar alguma coisa. Rosinha, queres? O senhor Presidente dá autorização.
15 minutos nesta primeira ronda, ainda tem algum tempo aqui, senhor, com a nossa tolerância.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados. É um gosto estar aqui nesta comissão e principalmente quando se trata de abordar uma matéria tão importante como aquela que nos traz cá hoje. Reforçando tudo aquilo que o Sr. Vice-Presidente da Associação já referiu, eu queria só, no seguimento da sua intervenção, dar duas ou três notas que me parecem também complementares e importantes em relação à proposta de lei que hoje nos juntou aqui e que tem a ver, desde logo, com os constrangimentos que a sua aplicação acarreta para os municípios. Como foi referido no início da intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Bonavente, aqui em representação do Conselho Diretivo, a Associação, em momento algum, põe dúvidas, reservas ou resistências no cumprimento e acautelamento do endividamento dos municípios. Isto é um ponto de partida de que fazemos questão de salientar. No entanto, da mesma forma, dizemos também que... Já passaram os 15 minutos. Tu não disse nada, disse boa tarde.
Não, não, mas há aqui uma tolerância democrática. Não lhe retirei a palavra, só dei nota.
Eu é que olho...
Não é um pró-forma, Sr. Deputado, não dei essa ideia.
Peço desculpa, é que eu estava a olhar para o relógio e de repente já tinha passado.
15 minutos para a intervenção da Associação, não para a Sra. Presidente, naturalmente.
Peço desculpa. E dizia eu, da mesma forma, colocamos também a mesma veemência quando estamos muito conscientes dos constrangimentos que a aplicação desta proposta a vir a tornar-se em lei trará à maior parte dos municípios, independentemente da sua situação económica e da sua maior ou menor bondade na gestão do dia-a-dia. Há um conjunto de regras que são absolutamente obrigatórias, que têm a ver com o quadro em que podem ser assumidos compromissos por parte dos municípios, e essas são obrigatórias e sancionadas por lei, concordamos com tudo. No entanto, a gestão de um orçamento municipal, desde logo na execução das receitas, parece-nos que os 90 dias que apontam é claramente escasso. E gostaríamos que nos explicassem exatamente, quando se fala de 90 dias, qual é o vosso entendimento. Porque o nosso entendimento resulta na interpretação que aqui foi demonstrada com um exemplo prático e que também na prática torna ingerível um município, condicionando completamente o avanço de obras ou o cumprimento das normas estabelecidas, porque rapidamente entra em incumprimento. Depois, percebe-se que há um conjunto de artigos que aqui estão propostos e que correspondem na íntegra àquilo que está previsto na norma de execução do orçamento. Há uma duplicação clara, se calhar prevendo momentos diferentes de decisão final sobre cada um dos documentos, mas há uma repetição excessiva numa proposta de lei que contém em si poucos artigos, metade deles são a transcrição dos que estão na norma de execução do Orçamento de Estado. dar conta e também um exemplo prático quando nos referimos aos incumprimentos que são de responsabilidade e que os municípios são alheios, um exemplo claro que tem a ver com o crédito e o IFDR, portanto as transferências têm um prazo que ultrapassa desde logo a possibilidade do cumprimento daquilo que nos é exigido. Por isso, gostaríamos de ver analisada a possibilidade e de acordo com o parecer da Associação Nacional de Municípios, de vir a ser alargado este prazo, partindo do princípio claro e comprovado de que os municípios são entidades responsáveis que assumem essas mesmas responsabilidades, que esta questão pudesse vir a ser revista e serem feitas avaliações, que já são hoje, umas mensais, outras trimestrais, no reporte da informação, que aqui está previsto também, mas que remete para posterior regulamentação em decreto-lei, que é o caso do artigo 10º, mas já hoje os municípios fornecem informação mensal do controle da despesa e da receita e fornecem informação trimestral do controle da dívida e patrimonial. Por isso, é já uma forma também de avaliar quem de direito daquilo que é o comportamento dos municípios. Por isso, a nossa chamada de atenção e pedido de atenção para esta questão dos prazos que são estabelecidos. Era só.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Haverá aqui, certamente, nas várias rondas, oportunidade, nas questões colocadas pelos grupos parlamentares, oportunidade de explicitar mais detalhadamente outras questões relevantes para a Associação Nacional de Municípios. Eu passava já a palavra ao Partido Socialista, Sr. Deputado Pedro Marques, 8 minutos para a colação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e, naturalmente, Srs. Membros do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios, da Secretaria-Geral. Os meus cumprimentos particulares. Encontramos-nos já várias vezes ao longo desta nossa vida política, noutras funções, certamente, e eu próprio, na minha qualidade de, há uns anos atrás, membro de um executivo municipal, compreendo muito bem, de uma Câmara de média dimensão e, portanto, e com responsabilidades também nesta área financeira, compreendo muito bem um conjunto de preocupações que aduziram sobre a aplicação prática, ou eu diria até ao contrário, a impossibilidade prática de aplicar uma lei com esta formulação à gestão corrente dos municípios. Já veremos noutras audições e noutras setes que também há outras componentes do universo agora presente nesta lei, mas como estamos com a NMP, é dos municípios que agora devemos tratar. Preocupa-nos efetivamente por um conjunto de regras que aqui estão presentes, que rapidamente ficarão totalmente exauridas a capacidade de assunção de compromisso e, portanto, de execução de despesa, em despesas essenciais, como já aqui foram referidas, despesas que têm a ver com o fornecimento de água às populações, que têm a ver com a recolha, só para dar alguns exemplos, isto são realmente serviços essenciais à população, não estamos a falar da execução de obra nenhuma em particular, não é a questão de lançar obras de uma piscina, não, são os serviços essenciais à população que podem aqui estar em causa, até serviços de proteção civil. E, no fundo, deixarei aqui alguns alertas em nome do Partido Socialista, pediria o vosso comentário, mas também, se puderem, até para que a Câmara possa refletir sobre eles mais em detalhe, que possam explanar algumas das vossas propostas que estão no parecer relativamente à ultrapassagem deste tipo de constrangimentos. E começo precisamente pela questão da trimestralização dos chamados fundos disponíveis e a forma como isso se liga à sazonalidade da receita nos municípios. A trimestralização dos fundos disponíveis é ultra complexa, é extremamente complexa, sobretudo porque nós estamos a falar de uma trimestralização da receita, muitas vezes para a assunção de compromissos que têm tendencialmente uma base anual. Nós já sabemos que estão aqui disposições específicas para os compromissos de natureza plurianual, mas quando nós estamos a falar de contratos, e estamos tantas vezes a falar de contratos que não têm a ver apenas com períodos de 3 meses ou menos, têm a ver com 6, 9 meses ou tantas vezes 1 ano, porque é assim que se contrata muita coisa, precisamente na base do orçamento anual que os municípios têm, aqui a utilização ou a possibilidade de contratação apenas em função dos fundos disponíveis previsíveis para os 3 meses seguintes, efetivamente vai bloquear a contratação de muitas das despesas essenciais ao funcionamento dos municípios. Julgamos ter percebido do vosso parecer, algo com que concordamos, é que, no caso, por exemplo, de despesas que possam ser contratadas para um período anual, podia encontrar-se uma regra de como que distribuir por duodécimos ou o que fosse relevante a despesa pelos períodos mensais e dessa forma já seria mais adequado este cálculo dos fundos disponíveis para o trimestre. Parece-nos uma forma razoável de fazer, digamos, evoluir esta lei no sentido positivo, da mesma maneira que isso poderia, porventura, ser feito para as receitas de base sazonal. Sobretudo, e esta pergunta deixava-vos, não seria, do ponto de vista da Associação Nacional de Municípios, razoável que, pelo menos para as receitas, que por determinação legal só ocorrem em 2 ou 3 meses do ano, muito concretos, ao menos nessas receitas, elas podiam ser distribuídas numa lógica duodécimos pelo tal cálculo dos fundos disponíveis para a contratação em cada momento. Ao menos aquelas receitas que estão determinadas por lei, que só ocorrem em determinados meses do ano. Parece-nos uma pista positiva para a evolução desta lei e o Partido Socialista gostava de ouvir a Associação Nacional de Municípios sobre esta possibilidade. Depois, avancemos para um dos grandes riscos do nosso ponto de vista desta lei, que está, aliás, referido no parecer da Associação Nacional de Municípios, que é o risco do fracionamento de despesa. Preocupa-nos muito, já colocámos esta questão ao Sr. Secretário de Estado do Orçamento. A lei tal qual está, com esta questão dos fundos disponíveis por apenas 3 meses, poderia levar as autarquias, para poderem funcionar, a ter que fracionar em, por exemplo, 4 contratos de 3 meses aquilo que hoje contratam para períodos anuais. Porque era a única forma de enquadrar esta despesa, que é uma despesa anual, dentro dos fundos disponíveis de cada trimestre. E, portanto, preocupa-nos muito porque diminui a transparência, diminui a eficiência da despesa pública, e não cumpre já agora imensas disposições legais, nomeadamente o Código de Contratação Pública, para não ir mais longe, e até a própria Lei Tribunal de Contas. Portanto, é muito importante, do nosso ponto de vista, evitar o risco de fracionamento de despesa que está presente nesta lei, nos moldes em que ela está, neste momento, construída. Portanto, esta lei tem esse risco significativo. Preocupa-nos muito também a questão da assunção de despesas de caráter emergente, de caráter urgente. Estou aqui a falar, por exemplo, de despesas associadas à área da proteção civil. Uma inundação, uma situação qualquer superveniente, qualquer coisa de natureza extraordinária, que determine a assunção de encargos imediatos e que não podem estar à espera que o responsável administrativo ou financeiro no dia seguinte possa vir fazer a cabimentação. Bom, como avançar nesta matéria? O Sr. Secretário de Estado do Orçamento, aqui há dias, na audição que fizemos sobre a matéria, dizia-nos: parece-nos que esta questão não se coloca porque nestas situações normalmente a cabimentação ocorre no momento em que a faturação é emitida. Isto pareceu-nos, do ponto de vista, parece-nos completamente incorreto. Não é forma de tratar este tema porque aí podemos abrir um alçapão indesejável na lei. Se admitimos que é correto e que é legal fazer cabimentação ao mesmo tempo da faturação destas despesas urgentes, depois pode caber tudo nas despesas urgentes e então nem sequer estamos a cumprir os procedimentos da contabilidade orçamental. E, portanto, como fazer? Julgamos que será necessária nesta lei uma disposição relativa às chamadas despesas de natureza de emergência e que não nos parece manifestamente que seja feliz a ideia de que se pode fazer cabimentação ao mesmo tempo que a faturação nas despesas de emergência. Isto não nos parece bom princípio, nem é bom princípio, nem é boa técnica orçamental e espantou-nos um pouco ser essa a proposta do Estado de Estado do Orçamento. Mas gostávamos também de saber se nas discussões que a Associação de Municípios teve sobre esta matéria, esta questão das despesas de emergência foi abordada e quais são as vossas propostas sobre esta matéria. Uma questão final e depois a questão, digamos, mais da proposta para ouvir também a vossa opinião. A execuibilidade da lei no tempo. Não estamos a ver que esta lei possa ser execuível no primeiro dia seguinte à sua entrada em vigor, como dispõe a proposta de diploma. Esta lei inclui no seu perímetro entidades que não têm contabilidade orçamental, e isto é muito significativo porque introduzir procedimentos e ótica de compromisso em entidades da administração que não o têm vai demorar muito tempo, é uma alteração de procedimentos brutal, vai seguramente ter custos, mas sobretudo vai demorar muito tempo. E também é preciso alterar significativamente, nomeadamente, os softwares informáticos e as rotinas de funcionamento dos órgãos da administração. E, portanto, também não nos parece de todo execuível e não nos parece bom princípio que se ponha a lei em vigor e que no dia a seguir já se esteja a incumprir a lei porque os procedimentos não estão em condições. Portanto, qual é também sobre esta matéria a opinião da Associação? Que prazo vos pareceria razoável para colocar em vigor uma lei que resolvesse os problemas que até agora identificámos, mas que também teria que dar espaço para a resolução destas questões? Finalmente, e com isto termino, Nós consideramos que esta lei introduz bloqueios muito significativos e que ela apresenta riscos muito significativos para as políticas públicas. Parece-nos que seria mais razoável que se utilizassem critérios, por exemplo, de comparação dos pagamentos em atraso em períodos homólogos, vendo os pagamentos em atraso numa ótica global, incluindo todas as entidades da administração, por exemplo, empresas municipais que da esfera de determinado município, e no caso desses pagamentos em atraso terem subido ou terem subido acima de um X% a avaliar, bom, então nessa altura, por exemplo, aí sim haverem penalizações que podiam ter a ver com as transferências do Orçamento de Estado ou outras a avaliar. Parece-nos que estar a burocratizar e introduzir esta lógica de ótica de compromisso onde ela não existe, com este tipo de procedimentos, é desnecessário se utilizasse o conceito de pagamentos em atraso, e quero deixar claro, nós estamos de acordo que é preciso controlar a acumulação de compromissos por pagar, e isso tem acontecido na administração e também tem acontecido na administração local. Não podemos fugir desta questão. Mas podemos, porventura, resolver de uma forma muito mais expedita, garantindo que sempre que houvesse um aumento, por exemplo, do endividamento líquido no espaço municipal ou dos pagamentos em atraso, bom, então tinha que haver uma penalização. E aí, com um alargamento do reporte de informação, com garantias de penalização a quem não reportasse adequadamente, nós tínhamos um bom instrumento de controle da acumulação de endividamento não pago. Portanto, é uma proposta, digamos, é uma filosofia diferente desta lei que queremos também deixar à consideração da Associação de Municípios para acolher a vossa opinião.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para o senhor, ou a Sra. Presidente, como entenderem, para responder. Sr. Secretário-Geral, tem a palavra, Sr. Secretário-Geral.
Presidente, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Independentemente de algumas questões levantadas por o senhor deputado Pedro Marques, a nossa posição de princípio é que, para nós, a administração local, não é necessário nenhuma nova legislação para controlar a execução orçamental. Nós temos o POCAL. O POCAL cumprido a rigor é manifestamente suficiente para que as nossas contas e que a nossa execução orçamental seja correta. Não há necessidade nenhuma de meter mais alguma coisa, basta o POCAL. Não vale a pena complicar o POCAL. O POCAL está a ser, como sabem, utilizado por todos os municípios, embora a administração central, por vezes, não utilize ou não tenha vindo a utilizar o sistema da contabilidade pública. Mas, para nós, é verdade. Essa é a primeira regra. A outra é que nós estamos inteiramente de acordo, e associo já à última parte da intervenção do Sr. Deputado Pedro Marques, é que nós estamos de acordo em que não podemos aumentar o nosso endividamento. Nós, a Associação Nacional de Municípios, já assumimos isso. Aliás, para também associar a execução desta lei ou qualquer outra, nem que seja do próprio POCAL, a questão de não aumento do endividamento tem que ter em conta as dívidas que nós temos a curto prazo. Por isso é que acrescentamos, no nosso parecer, a necessidade absoluta de criar um programa para as dívidas a curto prazo. Porque senão, isto vai entrar nesta análise e, ao entrar nesta análise, levanta um dos principais problemas levantados no nosso parecer e também referido pelo Sr. Deputado. É que isto paralisa. E, ao paralisar, ou alguém, como o exemplo concreto deste município que foi apresentado pelo António José Ganhão, de, no segundo mês, ele não cumprir a lei e ter um déficit de 122 mil euros, pode, enquanto não for definido o artigo 7º, o que é o momento, poderia levar à tal bomba atómica que o Sr. Secretário de Estado do Orçamento referia, que é passar a gestão para o Ministério das Finanças. Era só o que faltava. Então, em democracia, agora é o Ministério das Finanças que vai substituir quem foi eleito. Por amor de Deus. Por amor de Deus. Isto não tem qualquer sentido e, embora eu não tenha formação jurídica mínima, é, pelo menos, politicamente inaceitável. O Ministério das Finanças, para já, a Administração Central, em termos de gestão, não me parece que alguma vez tenha dado bons exemplos e melhores que a Administração Local. Portanto, bastaria isto para ser suficiente para não vir cá com este tipo de regras que não faz qualquer sentido. O financiamento aquele fracionamento dos contratos, como o senhor deputado referiu, não é possível. Porque eu ia, obviamente, contrariar o Código da Contratação Pública E o Tribunal de Contas ir-me-ia, mesmo com o parecer favorável do funcionário, quem iria ser multado era a Maria da Luz Rosinha, como sabem, a injustiça da lei que penaliza os autarcas e não penaliza quem informa os autarcas. Portanto, não é possível de maneira nenhuma essa solução, até porque nós não queremos soluções que tirem transparência ao processo. Nós defendemos é todo o processo. Quanto à sugestão das receitas sazonais, nós abordamos isso no nosso parecer e, de facto, eu aí penso que o problema não é só dos municípios, vai ser de muita instituição pública que tem receitas sazonais. Sejamos, por exemplo, a rádio ou a televisão, que não sabe qual é a receita que vai ter da publicidade. Não sei como é que eles vão resolver isso, mas isso fica para eles. De qualquer maneira, isto não faz qualquer sentido, eu não ter a possibilidade de considerar uma receita que eu, à partida, sei qual é. Vamos lá ver, eu, o IMI, sei perfeitamente qual é. Pelo menos o IMI. Bom, portanto, e depois ter um prazo maior em função de outras receitas, como, por exemplo, o IMT. Bom, ainda por cima, como referiu o António José Ganhão, há aqui um conjunto de receitas, todas elas são controladas pela Administração Central e não são controladas por nós. O próprio IMI é controlado pela Administração Central, o IMT é controlado pela Administração Central. Quer dizer, eu não controlo as minhas receitas dos impostos municipais. A Administração Central atrasa sempre as transferências deste tipo de impostos. Veja o que aconteceu com a derrama. A derrama do mês de dezembro, que nós teríamos direito a receber, não foi transferida a tempo e horas. Portanto, não é possível, quando nós não temos sequer esse controle sobre a nossa receita, de aceitar uma solução que não fosse, enfim, uma repartição por 12 disso. Quanto à informática, portanto, à necessidade de mudar, necessariamente que tem que acontecer. Eu fiz uma consulta à entidade que mais presta serviço aos municípios no domínio da informática, que é uma associação de municípios, é a IRC, e a IRC diz que, no mínimo, 45 dias para fazer uma adaptação ao regime para isto. Portanto, nós não compreendemos, e ponho a última questão, que não faz qualquer sentido, é a desvalorização para 75% das receitas. Será que é uma desvalorização do euro municipal? Quer dizer, passamos a ter uma desvalorização do euro do município? Isto, pelo amor de Deus, não faz qualquer sentido. Eu tenho uma receita, que é, uma parte dela até é transferência do Estado, e então só vale 75%. Porquê? Isto é, de facto, introduzir mecanismos de total condicionamento ao funcionamento. E, por outro lado, e para terminar, Sr. Presidente e Sras. E Srs. Deputados, os elementos que mandámos na segunda nota, independentemente dos prazos que nós queremos ver afixados e dilatados e essas questões todas, não podem constar de um guião. O Sr. Secretário de Estado, numa reunião que teve comigo, deu-me este conteúdo de informações. Isto vai fazer parte de um guião. Mas será que o Tribunal de Contas vai ter como base o guião ou base a lei? Portanto, esta lei só pode, de maneira nenhuma, não pode ser de outra maneira, integrar todos estes conceitos interpretativos, que são próprios conceitos interpretativos do tal guião que o Sr. Secretário de Estado do Orçamento vai fazer. Portanto, em vez de constarem do guião, constem do diploma, que é para evitar depois que andemos em guerra com advogados para a frente e para trás e a sujeitarmos àquilo e aos critérios e publicamente, depois, enfim, às críticas que aparecem por o incumprimento da lei quando o próprio guião diz que sim. Só que o Tribunal de Contas, como várias vezes já aconteceu, não quer saber de guiões, quer saber é de leis. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Secretário-Geral. Passo agora pelo PSD a palavra ao Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Presidente e Sr. Presidente, Sr. Secretário-Geral. Também, em nome do PSD, queria agradecer os contributos que a Associação Nacional de Municípios traz hoje aqui à nossa reflexão. Como sempre sublinhámos, eu acho que era, todos achamos, que era importante tomar conhecimento daquilo que é a posição da Associação, que representa uma parte substancial das entidades públicas que pretendemos, digamos, abranger com este novo regime de assunção de compromissos e também de pagamentos em atraso. É evidente que a Associação Nacional de Municípios traz aqui algumas sugestões que são úteis para a nossa reflexão e, portanto, e nessa medida serão, obviamente, analisadas com todo o cuidado. Traz, se os presentes referiram, duas preocupações essenciais, e o que faz algum sentido também avaliarmos o sentido dessas mesmas preocupações. A questão da sazonalidade das receitas, que foi levantada e muito bem, e também outra questão que tem a ver com a difícil situação financeira dos municípios. Ora, se é certo que, no primeiro caso, poderemos e devemos escalpulizar aqui qual é os ajustamentos e qual é o sentido e contributo que a Associação Nacional de Municípios possa dar nesta refeição, a segunda parte do problema não estamos a tratar em sede desta iniciativa legislativa. A recordar, Srs. Presidentes, e certamente terão bem presente, o que estamos a tratar neste domínio, como disse bem o Sr. Presidente da Vila Franca de Xira, é um conjunto de regras e procedimentos aplicáveis à execução orçamental do conjunto das entidades públicas, onde se integram também os municípios. A questão, digamos, da situação financeira dos municípios, que todos temos consciência que é, de facto, um problema, está a ser tratada pelo Governo, em outra sede, e que estou certo que em diálogo com a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Portanto, separando as questões e os temas, e centrando naquilo que estamos a tratar, aquilo que se pretende, nesta iniciativa legislativa, é, de facto, reunir um conjunto de pressupostos e objetivos que hoje já são aplicadas, de uma forma geral, ao Orçamento de Estado, através da Lei de Enquadramento Orçamental, que também já, no seu essencial, constavam em algumas normas do Orçamento de Estado, e também, aliás, produzido pelo Governo anterior, já constavam das normas de execução orçamental, como disse a Sra. Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, e bem, no Decreto de Execução Orçamental. O para o ano 2002, eu ainda não o conheço, mas presumo que também trata algumas matérias que tenham respeito à assunção dos compromissos e também aos pagamentos em atraso. E o facto é que Portugal, as autarquias e as entidades públicas, de uma forma geral, estão confrontadas com um problema que tem que resolver. E estamos todos de acordo que ele tem que ser resolvido. Que é, digamos, travar a espiral do endividamento do conjunto das entidades públicas. O que não estamos de acordo, pelos vistos, pelo menos em particular relativamente ao Partido Socialista, é que, havendo um problema, a ideia é criar legislação com um conjunto tão vasto de alçapões que, na prática, estaríamos a fazer não uma lei para o país, mas um conjunto de sugestões se as entidades públicas queriam ou não queriam aplicar. Temos que travar, e todos estamos de acordo, aliás, há pouco o Secretário-Geral revi isso bem, todos estamos de acordo que temos que travar estes procedimentos. Quanto aos comentários iniciais e antes de formular a minha questão, há aqui duas ou três apontamentos que me parece que era importante definir. Esta lei, de facto, impõe um conjunto de regras e procedimentos, como já disse, à assunção de compromissos a parte das entidades públicas, e prazos, e focaliza na questão dos 3 meses, e os 3 meses todos percebemos que tem a ver, digamos, com a lógica dos 90 dias, embora, e é uma das questões que queria colocar à Associação Nacional de Municípios, no parecer que está disponível da Comissão, parecer de 10 de janeiro, a sugestão que exista é que este prazo passe para 4 meses, e a questão concreta é que se a diferença de um mês iria resolver, digamos, o conjunto dos problemas que os seus presidentes aqui anunciaram, uma vez que, como também explicaram, e está correto, esta atualização, digamos, das disponibilidades é feita mensalmente. E, portanto, a questão dos 4 ou dos 3 meses não me parece que haja aí grande diferença. Seja como for, há aqui duas reflexões que foram feitas, que merecem alguma nota. Uma tem a ver com que as autarquias, através da introdução do POCAL, desde janeiro de 2002, já têm, digamos, um conjunto de regras que permitem controlar a sua execução orçamental. O facto é que as regras do POCAL, em vigor, de facto, desde janeiro de 2002, têm, de facto, permitido uma grande normalização contabilística para os municípios, não têm evitado o crescimento do endividamento. Por outro lado, também não tem evitado aquilo que é uma realidade, não só nas autarquias, que é a sobreavaliação daquilo que são as receitas. Todos temos consciência de que inúmeros municípios, por razões diversas, entre as quais aquelas que os seus presidentes da Câmara disseram, e bem, que os sucessivos governos, pela via da cativação ou pela via da redução das transferências, têm criado dificuldades acrescidas financeiras aos municípios. Mas o facto é que é norma a execução orçamental, numa generalidade bastante alargada dos municípios, a dar na ordem dos 50%. ou uma coisa não bate certo, ou as receitas de facto são excessivamente estimadas, ou então há de facto aqui problemas financeiros que não são previsíveis a quando do momento orçamental. E portanto a ideia é que estas regras naturalmente não se vão sobrepor àquilo que é o POCAL, que tem a ver, digamos, com uma técnica e com a forma de contabilização dos municípios. Estas regras vão tentar, como há pouco já disse, inverter a espiral, digamos, de endividamento dos municípios. E também é verdade que o conjunto das entidades públicas e o conjunto dos municípios não são iguais. Eu estou certo que estas normas não irão criar dificuldades em Vila Fragatecida, mas acredito que em municípios como Fornos de Algodres, como Portimão, Aveiro e outros, vão ter dificuldades acrescidas. Mas são municípios que têm um endividamento que, em alguns casos, já supera os 50 milhões de euros e que, de facto, alguém tem que tratar, embora, como há pouco já disse, é matéria que deve ser tratada no âmbito de discussão de qualquer outra reestruturação dos passivos financeiros que o Governo está a fazer com os municípios. Também não é suficiente, e tomamos devida nota, as sugestões que os Presidentes da Câmara aqui fizeram em relação às preocupações que têm a ver com o CREN, com o IFEDR, com o reporte dos municípios, haver, digamos, uma simplificação desse reporte, para não haver aqui uma duplicação de informações que os municípios tenham que estar sempre permanentemente às mesmas entidades a dar as mesmas informações, mas estamos todos de acordo que alguma coisa tem que ser feita neste domínio. Quanto à natureza, digamos, do aumento dos fundos disponíveis e às situações de excepcionalidade, que aqui o Sr. Deputado Pedro Marques referiu, que os Presidentes de Câmara também manifestaram alguma preocupação que possa criar situações de bloqueio nos municípios. Eu creio que os termos do artigo 4 da proposta de lei, que permite, de facto, o aumento temporário dos fundos disponíveis, dá aqui um espaço de manobra suficiente a que todos os municípios possam, e que todas as entidades públicas possam ajustar o seu orçamento àquilo que são situações de exceção. Bem como, aquilo que é normal, é que uma boa prática de gestão, como eu creio que seja o caso das duas autarquias que temos aqui presentes, mas outras mais, que a prudência sugere que haja um fundo de maneio que tenha devidamente orçamentado para que possa haver disponibilidades para alguma situação de emergência. Nada na lei prescreve que o Ministério das Finanças pretenda substituir-se na gestão dos municípios. E vou terminar, Sr. Presidente. Pelo contrário, procura responsabilizar, no caso dos municípios, a Câmara Municipal e, quando são compromissos de caráter plurianual, a respectiva Assembleia Municipal, mas isso já decorre também da lei. E, portanto, isto para dizer que não há esse risco do Sr. Ministro do Estado e das Finanças se pretender substituir na gestão, digamos, dos respectivos municípios. O que há é um princípio, digamos, de procurar resolver um problema que o país tem, que todos reconhecemos e que, de uma vez por todas, temos que arranjar uma solução que permita concretizar. Também é verdade que é um regime que prevê um conjunto, digamos, de responsabilidades e que, neste caso em particular, alarga-se também a quem informa, nomeadamente aos responsáveis da contabilidade. Dito isto, a questão concreta que queria transmitir, tendo presente, digamos, o parecer que Vossas Excelências entregaram à Assembleia da República, pelo menos na segunda versão, a versão definitiva, era a questão se, no entendimento da Associação, duas questões muito concretas. Os quatro meses resolvem o problema de cálculo dos fundos disponíveis e, por outro lado, uma vez que houve aqui alguma recusa quanto ao facto do tal manual de procedimentos alguma estranheza não constar nos termos da lei, mas que decorre do número 5, digamos, da vosso parecer, que era importante que esse manual de procedimentos fosse conhecido. Não me parece que o entendimento fosse que ele fosse incluído nos termos da lei. Era só esse procedimento que merecia importante.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder.
Então,
se me permite, Sr. Presidente, e de uma forma muito rápida, que poderá eventualmente ser complementada por outro dos membros que integram a delegação da Associação Nacional de Municípios, para responder, portanto, a duas questões. A primeira questão é a questão POCAL. Nós pensamos que o POCAL, se aplicado com todo o rigor, ou, portanto, conduz, de facto, à possibilidade de não haver sobre orçamentação. Bem sabemos qual é a razão fundamental pela qual a sobre-orçamentação tem que existir e tem que ser praticada. É o facto de compromissos assumidos em anos anteriores e não pagos terem que transitar para o orçamento do ano seguinte, logicamente que isso faz com que, portanto, haja um empolamento orçamental. E, normalmente, onde é que os municípios vão atuar? É na venda de bens de investimento, não é? Que depois não vendem e que, logicamente, dão as taxas de execução que todos conhecemos. Portanto, esta é a realidade, mas também havia possibilidade de alterar, portanto, esta situação, sem necessidade de se ter ido tão longe nesta lei. Segunda questão. 4 meses resolvem o problema? Quando apontámos os 4 meses no nosso parecer, quisemos com isto considerar que em abril, portanto, há a liquidação, portanto, do IMI. E por isso mesmo poderia entrar como receita, porque há a liquidação, a cobrança sendo feita no mês seguinte, mas apesar de tudo existia um instrumento legal que permitia a contabilização, portanto, dessa receita. Mas o ideal, o desejável, em nossa opinião, seria que quer o IMI, quer a derrama, com base, portanto, nos cálculos previstos no POCAL, ou nas receitas do ano anterior, pudessem necessariamente ser divididas em duodécimos, repartidas em duodécimos. O Sr. Secretário-Geral situou bem a nossa preocupação relativamente ao manual de procedimentos proposto pelo Sr. Secretário de Estado. É que, de facto, o manual de procedimentos não faz lei. E quando ajuda a interpretar e ajuda a que o pessoal dirigente e, naturalmente, os eleitos possam compreender melhor os procedimentos que têm que adotar. Mas se nós não podemos apresentar um manual de procedimentos ao Tribunal de Contas, quando ele tem que ajuizar, e é por isso mesmo que consideramos importantíssimo que a lei contemple aquela interpretação que o Sr. Secretário de Estado está a dar e que pode ajudar, em alguns casos, a resolver problemas com que nos deparamos. Disse, Sr. Presidente.
Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria só dar aqui uma breve nota que tem a ver com a questão que aqui foi levantada dos procedimentos contabilísticos e das regras para o endividamento. Portanto, estamos a falar de matérias diferentes e que, inclusivamente, são sustentadas por suportes também ele diferentes em tudo. E, no caso, o endividamento é claramente uma lei. Isto para dizer que, quando nós falamos, e falamos hoje muito, do endividamento das autarquias da administração local, nós temos também que ter em consideração que muitas medidas foram concorrendo nos últimos anos, e breves anos, para que as situações pudessem vir a alterar drasticamente. E o que é que eu estou a referir? Estou a referir, desde logo, das regras quanto ao endividamento, daquilo que era a capacidade dos níveis de endividamento de cada um dos municípios. Quando um determinado município constrói e assenta o seu funcionamento numa determinada base, quando ela é alterada, e foi muito recentemente, ela altera completamente o quadro e colocou muitos municípios, desde logo, numa situação de incumprimento ou à beira dele. Ao mesmo tempo que aqueles que não estavam viram restringidas drasticamente a sua possibilidade de recurso ao crédito, independentemente da capacidade ou não de se vir a endividar de acordo com as regras da Lei das Finanças Locais. Portanto, quando se alteram estes instrumentos, modificam-se as regras no meio do jogo, como se costuma dizer, e permitam-me, automaticamente se concorre também para um agravar da situação de muitos e muitos municípios. Depois, dizer o seguinte, Paralelamente a esta alteração, verificou-se uma alteração, uma redução nas transferências do Orçamento de Estado para os municípios. E isso também colocou, em alguns casos, uma dificuldade acrescida na sua gestão. Absolutamente de acordo quando o senhor deputado diz, e aliás o acordo é unânime, que é necessário travar o endividamento do conjunto das entidades públicas, todas. E quando isto é algo que abrange todos, nós estamos todos de acordo. O que nós nos começamos a interrogar e a ficar um bocadinho agitados é quando estas coisas não têm a mesma aplicação no dia-a-dia da gestão de cada uma dessas mesmas entidades. E, se não têm, devem ter, dirá o senhor deputado na sequência da minha observação. Mas a verdade é que, quando pergunta também, então passar de 90 dias para 120 resolve o problema? Eu diria assim, face à sazonalidade das receitas, poderá resolver num momento e não resolver noutro. E por isso, o ideal, e aqui ideal, entenda-se, não como uma vontade de que sobre nós não haja nenhuma tutela, não é o caso, muito longe disso, mas seria que, havendo instrumentos para controlar o endividamento, havendo reduções que podem ser feitas no âmbito das transferências, efetivamente os municípios assumam a responsabilidade que lhes cabe. E que se respeite a autonomia do poder local, mas que se lhe cobre quando não respondem corretamente pela responsabilidade que têm ao seu cargo.
Queira consultar.
Era só uma questãozinha que me parece que foi e que não terá sido, não terá ficado clara, pelo menos, do nosso ponto de vista. A questão de a cabimentação ser feita para 3 meses e a obrigatoriedade legal de que quando acontece um concurso público, seja tenha caráter anual ou tenha caráter plurianual, necessariamente que esse contrato só pode ser visado pelo Tribunal de Contas se estiver cabimentado. E a sua cabimentação, se for pela plurianual, já hoje exige, como sempre exigiu, a repartição de encargos por anos e a aprovação da Assembleia Municipal. Naturalmente que com este, os chamados fundos disponíveis, com a lógica, se isto não ficar claro, poderá haver municípios que entendam que deixa de haver, portanto, um planeamento financeiro plurianual. E eu não sei quais serão as consequências nesta questão dos fundos disponíveis, que também é preciso necessariamente ponderar. Era apenas isto que eu queria deixar claro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, só acrescentar aqui notas muito sintéticas sobre o seguinte. O problema da eventual bondade do artigo 4º, com a exceção que introduz, que permitiria que a Câmara Municipal pudesse expressamente autorizar aumentos nos fundos disponíveis, essa eventual bondade é depois estragada por um problema, que é um problema de redação, aliás, dos múltiplos problemas de redação que esta proposta de lei tem. A proposta de lei está muito mal escrita em termos de aplicação. Nós fizemos consultas a dezenas de municípios, 80 ou 90. As interpretações que vieram são quase unânimes e são diferentes daquelas que o Ministério das Finanças diz que escreveu. Portanto, aquilo que o Ministério pensa que escreveu não é aquilo que as pessoas leem no projeto de diploma. E neste artigo 7 ainda voltamos a ter um desses problemas. Temos em muitos outros artigos, que é o de, ao dizer-se que a execução orçamental não pode conduzir em qualquer momento, a um aumento de pagamentos em atraso. O que será isto de em qualquer momento? É todas as horas, todos os dias, todas as semanas, todos os meses? Ora bem, é que conforme o que isto queira dizer, haverá depois a aplicação de uma sanção que está no artigo 8º, que nos vem dizer, na sua alínea, no número 3, a linha B, que apenas podem beneficiar do tal artigo 4º, da tal exceção, aqueles que se tiverem o tal aumento de pagamentos em atraso, aqueles que, ao ter esse aumento, peçam ao Ministro das Finanças, ao Governo, autorização explícita para isso. Ou seja, a tal eventual bondade do artigo 4º é destruída por estas questões da conjugação com o 7º e 8º.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Vamos ter aqui mais oportunidade. Passava agora ao CDS-PP. Senhores, Sr. Deputado vai ter a sua oportunidade daqui a alguns minutos. Agora é o CDS-PP, Sra. Deputada Vera Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si também e aos membros da Associação Nacional de Municípios que aqui estão hoje presentes. Esta lei tem ficado conhecida, resumidamente, como a Lei dos Compromissos. E alguma da esquerda tem mesmo dito sobre ela que esta é uma lei para Troika ver. Mas, na opinião do CDS, esta não é uma lei para Troika ver, mas é necessariamente uma lei para Portugal cumprir. E é por isso que é importante também todo este processo de audições e também discussão na especialidade, porque entendemos que, necessariamente, tem que haver um claro e um evidente entendimento sobre aquilo que a lei dispõe, para que depois ela possa ser aplicada da melhor maneira possível e, evidentemente, também no melhor interesse de todos. E, de facto, nós estamos aqui a fazer esta discussão com a Associação Nacional de Municípios, mas é importante que nós façamos aqui, neste momento, uma espécie de back to basics e que vamos às razões essenciais, aos princípios essenciais que estão na fundamentação e na base da criação deste diploma. É indesmentível e parece-me que todas as partes aqui concordam que há necessidade de criarmos mecanismos e procedimentos adicionais de controle orçamental, porque manifestamente a realidade do país demonstra-nos que o que temos até agora é insuficiente. Por outro lado, é importante e é urgente que consigamos quebrar progressivamente os ciclos de endividamento perfeitamente ingeríveis. E fazer também, neste caso, e que estamos a falar de autarquias, um exemplo de rigor e de cumprimento também por parte do Estado. O que é aqui mais relevante, parece-nos a nós, é que esta proposta de lei ajude a pôr um fim progressivo ao colossal desvio entre aquilo que são as receitas e as despesas das entidades públicas. Sobre aquilo que é o vosso parecer, parece-me que reconhecem bem a diferença entre duas áreas que estão aqui, parece-me aparentemente misturadas. Na linha F do ponto 3 do vosso parecer, fazem uma referência explícita a que reconhecem que planos de pagamento são diferentes de acordos de pagamento. Portanto, o Estado, com esta proposta de lei, não está a pedir aqui que as associações, que as autarquias, e neste caso a Associação Nacional de Municípios, que de um dia para o outro vá definir com os seus fornecedores acordos de pagamentos. Depois, em relação nomeadamente ao ponto 4, 5 e 6, parece-me que já ficaram aqui de alguma forma esclarecidos estes pontos. Em relação ao ponto 4, precisamente a justificação que tivemos a oportunidade de obter da parte do Sr. Secretário de Estado era que o período de 3 meses não era um período aleatório, mas que estava justamente indexado ao período de 90 dias como sendo de referência para os atrasos, para os atrasos de pagamento. Depois, em relação ao manual de procedimentos, manifestamente ele não é feito para o Tribunal de Contas, é feito para ajuda às autarquias e a todas as entidades públicas que venham a aplicar esta lei. E, portanto, é um apoio, um instrumento base que, aquilo que nos foi indicado, estará numa fase já avançada de execução e que tão rapidamente quanto possível o Governo quererá disponibilizar a todas estas entidades. Depois, o ponto 6, que fala aqui precisamente na questão do programa de viabilização dos pagamentos de dívidas, é o ponto onde, de facto, a Associação Nacional de Municípios vai à componente financeira e de tesouraria propriamente dita, enquanto que aquilo que este é um tema paralelo àquilo que está previsto nesta proposta de lei. Portanto, esse mesmo problema de endividamento excessivo já recebeu da parte do Governo toda a abertura para as conversações e as negociações que haja a fazer, e ao que julgo saber, estarão previstas para breve prazo. Depois, em relação ao artigo 4, de facto, ele prevê situações extraordinárias, e situações extraordinárias são situações extraordinárias. Portanto, é evidente que dentro daquilo que são os compromissos regulares dos municípios ou de qualquer entidade pública, há aqui, digamos, um critério permanente que se vai repetindo ano após ano e dentro disso, necessariamente, os responsáveis financeiros das autarquias ou de qualquer outra entidade têm capacidade de fazer aqui uma antecipação, como acontece em qualquer empresa privada que faz o controlo, que faz uma previsão das suas despesas e das suas receitas, sendo que ele define muito claramente que, perante picos de receita, como acaba por acontecer no caso das autarquias, há a possibilidade de haver autorizações especiais para fazer face precisamente a essas situações extraordinárias. E, portanto, aquilo que nos parece que é a verdadeira bondade desta proposta de lei é, no fundo, conseguir encontrar aqui uma solução de compromisso entre o Estado, as autarquias e as empresas, os fornecedores de Estado, porque numa altura em que tanto se fala de incentivos à economia, nós entendemos que as autarquias, porque aqui estamos a falar de autarquias, não podem ser garrote dos seus fornecedores, não podem ser o impedimento ou o travão para que muitas vezes as PMEs de que tanto se fala e a pequena economia local fique refém e dependente do incumprimento desses mesmos compromissos, porque eu, se vendo um bem a uma Câmara ou a qualquer outra entidade, a qualquer outro cliente, tenho a expectativa de ele vir a receber e, com base muitas vezes nesse recebimento, assumo outros compromissos. E aqui entrava também numa pergunta que vos queria colocar. Se entendem ou não que esta lei ajuda também a criar um mecanismo de credibilização das autarquias, por exemplo, junto da banca. No nosso entendimento, acreditamos que sim, que é um contributo positivo nesse sentido, mas gostávamos de conhecer a vossa perspectiva sobre o problema. E também, se perguntar-lhes se reconhece ou não a Associação Nacional de Municípios, creio que sim, que há a necessidade de corrigir progressivamente este problema do endividamento, porque nós, fazendo uma análise muito, muito pragmática da situação que temos hoje e que vos preocupa e que vos aflige, que nos aflige a todos, parece-me, uma dívida de curto prazo de 1.500 milhões de euros que corresponde a 1% do PIB não é uma situação confortável para as autarquias, não é uma situação confortável para o país. 38 câmaras do país, num conjunto de 308 municípios, que têm por si só 387 milhões de dívidas, significa que 12% das câmaras do país representam 30% das dívidas de curto prazo. Parece-nos que, por exemplo, o POCAL, que foi um dos mecanismos referido, não tem sido, pelo menos em termos de tesouraria e de gestão de tesouraria orçamental, um mecanismo suficiente para conseguir contrariar estes números. E, portanto, repetia aqui um ponto que me parece fundamental: nós temos que fazer necessariamente do Estado e de todas as entidades públicas, novamente, uma pessoa de bem, uma pessoa a quem os seus fornecedores querem vender e querem emprestar, e, portanto, temos que ajustar definitivamente o nosso nível de despesas ao nosso nível de receitas, porque o dinheiro não é infinitamente elástico e parece-me que este exercício de exigência nos traz benefícios a todos, sob o ponto de vista da maior prudência, da maior racionalidade e também da maior previsibilidade na capacidade que temos de fazer a gestão dos dinheiros públicos. E era só.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava, não sei bem se Sr. Presidente António Ganhão.
Sra. Deputada, iria ser muito breve, reafirmando aquilo que dissemos lá de início. A Associação Nacional de Municípios está do lado da transparência, está do lado da credibilização, não está contra qualquer legislação que leve e que conduza, portanto, a uma melhoria do funcionamento do Estado e da administração pública. Agora, há, de facto, aqui problemas específicos que nós pensamos que é nesta casa-mãe e na especialidade que têm que ser encontradas as melhores soluções. E é esse também o apelo que aqui deixamos. É que aquilo que dizemos no parecer é o resultado da nossa reflexão, que é uma reflexão séria e que tem por objetivo não apenas não uma defesa corporativa do poder local, mas a defesa das populações locais naquilo que são os seus direitos e que podem ser postos em causa se não utilizarmos da maior prudência e da maior cautela no processo legislativo que estamos a construir. Diria apenas isto: corrigir o problema do endividamento Deste modo, não nos parece possível. A senhora, com esta lei, não vamos corrigir rigorosamente nada. Com esta lei não vamos corrigir rigorosamente nada. E eu explicarei muito facilmente. E, portanto, esta é uma verdade axiomática. E, portanto, não carece de demonstração. As receitas das autarquias diminuem, porque diminuem as transferências do Orçamento de Estado, as receitas das autarquias diminuem, porque diminuem as suas receitas próprias provenientes dos impostos. Portanto, e ao mesmo tempo acrescem as despesas, fruto de decisões governamentais. Portanto, a tendência será que as autarquias tenham menos dinheiro e não só não serão capazes de assumir a dívida a curto prazo, como haverão que crescer, necessariamente. Portanto, ou param ou paralisam até que, portanto, tenham pago essa dívida. Isso seria muito mau para o país, ou não vejo outra solução que não seja, como disse bem a senhora deputada, o encontro de uma solução com o Governo que permita, à semelhança do que fez com a Administração Central e com a Administração Regional agora, e isto também não fazia parte do acordo com a Troika, se encontrou uma solução para a Madeira e parece que se perspectiva uma solução para os Açores também. Portanto, nós temos o entendimento de que ela é necessária para podermos, e está, e eu creio que estará praticamente garantido que o senhor Primeiro-Ministro assumiu perante a associação que assim aconteceria, que tal será possível. E então sim, aí parece-me que é possível encontrar soluções que viabilizem uma melhor aplicação, portanto, destes diplomas. Ou deste diploma modificado. Ao contrário, não vejo como é que nós vamos, com este diploma, diminuir qualquer endividamento das autarquias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Posso concluir aqui. Então, dava a palavra agora pelo PCP ao Sr. Deputado Honório Novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Que cumprimentar os Srs. Vice-Presidentes, Sr. Secretário-Geral, Sr. Secretário-Geral Adjunto da ANMP. Começar por referir o seguinte sobre o POCAL. O POCAL é um instrumento contabilístico que está uniformizado e harmonizado em 308 municípios. Eu percebo que o Governo, o autor desta legislação, como não consegue que os planos nacionais de contabilidade sejam adotados por toda a administração central ao fim de não sei quantos anos, não percebe as virtualidades do instrumento POCAL. Não estou a dizer que o POCAL seja perfeito. Estou a dizer é que o POCAL é um instrumento e poderia ser aditivado, para utilizar uma expressão corriqueira, para uniformizar e harmonizar e impor outro tipo de regras acrescidas até. Mas dentro do POCAL. É isso que se está a querer dizer. E quando se está a dizer que o POCAL não evitou, bom, vira-se para o lado, para a Administração Central, e a gente percebe o que é que a não aplicação de uma harmonização contabilística na Administração Central conduziu e está a conduzir e continua a conduzir. Seguramente. Eu julgo perceber da intervenção dos senhores vice-presidentes inicial que há aqui uma distinção clara do vosso ponto de vista que não está claramente expressa nos dois pareceres. Ou melhor, no parecer inicial e no suplementar. Não é no segundo, como aqui foi referido. Até parece que o segundo contraria o primeiro. Ou suaviza o primeiro. Já lá vamos à suavização. Agora, a verdade é que pareceu-me entender, e gostaria de ouvir a vossa opinião, que vocês fazem claramente uma análise distinta nesta proposta de lei entre duas áreas. Aquilo que é os procedimentos impostos de gestão financeira, daquilo que é um conjunto de regras procedimentais, instrumentais, normas de registro, de responsabilização, etc., etc. Eu julgo ter percebido que deste conjunto de normas declarativas, de registrais, etc., etc., que da vossa parte não há uma opinião negativa. Eu gostava de entender, de que me confirmassem se isto é ou não é um entendimento correto que eu fiz. Portanto, o que a vossa crítica reside, sobretudo, sobre aquilo que são o conjunto de normas de imposições de alterações nos procedimentos de gestão financeira. Era uma primeira questão que eu gostava de colocar. Depois, é preciso perceber bem que esta lei não cai do céu aos trambolhões. E Não é possível, legitimamente, ninguém defender que esta legislação possa ser desligada de uma ou outra que tem a ver com a situação financeira dos municípios e com as causas que determinaram a situação que hoje vivem. Fazer um exercício de separação destas duas áreas, como aqui foi ensaiado pelo Sr. Deputado Paulo Batista Santos, com a amizade que nos liga e com os anos de debate aqui nesta comissão, é, de facto, estar a atirar a pedra e esconder o braço que atira. Porque não é possível, ou então perguntar-se, onde é que se corta o ciclo vicioso? Então, um governo que apresenta uma proposta de lei de regularização prévia das dívidas que tem com o conjunto das autarquias locais e depois apresenta uma legislação com, enfim, os contornos que esta quer impor. Colocar o carro à frente dos bois, como se pretende com esta legislação, é que não. Porque, é exatamente o contrário. Os senhores querem pôr o carro à frente dos bois. Porque primeiro tem que criar as condições para o poder local sobreviver do ponto de vista financeiro. E já nem sequer, Paulo, desculpe, nem sequer me refiro aos cortes sucessivos dos últimos governos nas transferências para as autarquias locais. Podia referir-me a elas. Mas estou-me a referir às dívidas correntes. E estão aqui identificadas. Quanto é que é? 105 milhões de euros do Ministério de não sei quantos, mais 70 do Ministério da Segurança Social, do Ministério da Educação, mas não sabe bem quanto, porque se diz que está crescentemente a aumentar da dívida corrente do Ministério da Educação, mas não se sabe quanto de atrasos do CREN. Ora, bom, isto já vai quase em 300 ou 400 milhões de euros. Paulo, mas eu não estou a dizer que isto se aplique apenas para as câmaras. É verdade para todas as entidades. Primeiro apresentem um plano de regularização de dívidas para com as administrações, incluindo a regional e a local, se for caso disso. E depois, ou simultaneamente, apresentem um plano em que os carros não venham à frente dos bois. E, portanto, aliás, eu gostava, que me informassem de quais são estas dívidas correntes. Vocês, no vosso parecer, dizem que o Ministério da Educação tem uma dívida em crescendo, que não quantificaram qual é. Tem uma ideia de qual é os valores em atraso do CREN e de com participações da administração central, direta ou indireta, perante o poder local? Quanto é? Era importante, se calhar, para nós avalizarmos a justeza de algumas medidas que aqui estão. De qualquer maneira, vocês fazem referência no parecer àquilo que eu julgo ter sido, passo a expressão corriqueira, uma cenoura colocada na frente dos dirigentes da ANMP pelo Governo, que se chama irem receber parte do Fundo de Pensões da Banca. Vocês fazem referência no vosso parecer provisório. E eu gostava de saber, muito, se não se importarem, de nos prestar esta informação. Nós tivemos aqui um vasto debate sobre isto, e toda a gente já sabe no país, e vocês também se calhar já sabem hoje, que, bom, a transferência do Fundo de Pensões da Banca está inteiramente afeta à banca. Direta ou indiretamente. E não sobra nada para ninguém. Julgo que não vai sobrar para vós, para vocês, mas gostava de perceber qual foi a cenoura que o Governo colocou na vossa frente a propósito do Fundo de Pensões, de transferência de uma parcela do Fundo de Pensões da Banca. Eu gostava de entender, vocês já abordaram aqui um conjunto de questões, uma terceira área de problemas, que tem a ver com aquilo que vocês designam, no parecer, genericamente, como um conjunto de normas que podem pôr em causa, ou deixem-me utilizar uma expressão que é minha, a destruição do edifício instrumental, contabilístico, ilegal da gestão municipal. Chame-lhe assim, é uma expressão própria, mas que vocês indiretamente colocam em causa, desde o aumento da burocracia, desde o aumento da despesa, desde as implicações legais. Eu gostava que me falassem um pouco mais especificamente disto, das implicações legais, porque, de facto, vamos ouvir a seguir o Tribunal de Contas e, se calhar, tem alguma importância. Outra questão é da transição de compromissos, isto é, dos compromissos que são assumidos na parte final de um ano e que transitam para o ano seguinte, portanto, complicações a esse nível. As receitas consignadas é outro problema importante, porque há receitas consignadas, não são apenas as receitas consignadas, mas as receitas consignadas de contratos de programa, as receitas consignadas de empréstimos contraídos que são consignadas a despesas próprias e, portanto, tem que ter um tratamento que está destruído por esta legislação, entre aspas. E gostava de vos ouvir, finalmente, falar novamente de uma forma mais detalhada, porque me parece importante, qualquer gestão se faz de uma forma plurianual, qualquer gestão responsável se faz de uma forma plurianual, não há gestão de qualquer entidade pública sem compromissos plurianuais, e o tratamento que se faz nesta lei da gestão dos compromissos plurianuais é absolutamente incompreensível. É absolutamente incompreensível. E, portanto, gostava que vocês me detalhassem observações sobre aquilo que eu designei com alguma propriedade, a destruição das regras instrumentais vigentes na gestão municipal, eu diria, numa gestão de uma entidade que se preze.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário-Geral.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A interpretação da primeira questão que o Sr. Deputado colocou é a nossa posição. Eu queria dar um esclarecimento que também pode-se associar à intervenção de Sua Excelência, a Senhora Deputada do CDS, do CDS-PP, que tem a ver com a questão da dívida. De facto, nós não podemos dissociar uma coisa da outra. E, por outro lado, convém esclarecer que a nossa dívida, que neste momento é de 1.500 milhões de euros, não seria de 1.500 euros se não nos tivessem retido ao longo destes 6 anos 1.242 milhões de euros. Nós não teríamos dívida. E, por outro lado, como disse a minha colega Maria da Luz Rosinha, mudaram a regra de jogo. Porque, Vossa Excelência, fica a saber que a nossa disponibilidade para o endividamento está abaixo dos 50% previsto na Lei das Finanças Locais. O que é que, de repente, mudaram as regras da Lei das Finanças Locais? Aliás, esta Lei das Finanças Locais nunca esteve em vigor, esteve sempre suspensa, por aqui ou por ali, só esteve em vigor 3 meses e nada mais. Portanto, era só para lhe dar conta disso. Por outro lado, este segundo documento, este conjunto de questões que estão aqui neste segundo documento, e como diz, é um complemento, de facto, ao primeiro parecer, são as interpretações que Sua Excelência, o Senhor Estado de Estado, me deu a mim. E eu transcrevi-as. E entendo que elas devem constar do guião, mas devem constar da lei, porque clarificam um conjunto de aspectos que para nós é fundamental. Portanto, a nossa dívida de 1,5 milhões não põe em causa a economia local. Esta dívida de 1.500 milhões, que de facto tem, não sei se será uma cenoura, Sr. Deputado, pode ser uma maçã, uma cereja, enfim, eu gosto mais de cerejas. De facto, o que está previsto neste momento e que está em negociações com o Governo é resolver o problema desta dívida a curto prazo, que em reuniões tivemos esta semana, várias, e vou continuar, e não nos preocuparmos, de facto, com esta pequena discussão que houve aqui com os senhores deputados, se é a carroça à frente dos bois, ou se é os bois à frente da carroça. Não, eu acho que isto pode ser em simultâneo. Podemos ir todos em cima da carroça e arrancarmos. Ou seja, esta lei que estamos aqui a discutir pode continuar a ser discutida e decidida por Vossas Excelências, mas a outra que está neste momento em negociações para a nossa dívida pode continuar a ser feita em paralelo e em simultâneo. Uma coisa não colide com a outra nem impede. Elas são as duas, de facto, complementares. E há um outro motivo muito importante sobre esta questão de 1,5 milhões de euros a curto prazo, independentemente daquilo que eu disse, que nós não teríamos esta dívida se não nos tivessem tirado o dinheiro. Pronto. É que isto vai acelerar a decisão, não só do Parlamento, que fiscaliza o Governo, como do próprio Governo, e o Governo manifestou-nos isso, porque os troicanos vão apertar com o Governo para que nenhum município entre em colapso. Não tenho qualquer dúvida. Portanto, temos apoio necessário para que isto não aconteça. Há aqui questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado, enfim, cuja minha formação académica não permite responder e com a autorização de Vossa Excelência eu pedi ao Fernando Cruz que esclarecesse. Muito
obrigado. Dr. Fernando Cruz.
Ora bem, vamos lá ver, há aqui uma questão que é fundamental. É que esta proposta de lei procura resolver, e aliás isso surge daquilo que ouvimos do Ministério das Finanças, quer em reuniões que tivemos, quer nas declarações públicas que houve, esta proposta de lei procura resolver problemas orçamentais. Procura ir resolver o problema de sobre-orçamentação que, porventura, poderá estar a haver em relação a alguns municípios com empolamento de receita e despesa, na fase orçamental, obviamente. Só que pretende resolver problemas orçamentais com um projeto de diploma que é um incide sobre tesouraria. Ora bem, não se resolvem problemas de orçamento com regras de tesouraria. E é isto que está aqui em causa. Portanto, de facto, pegando no pocal e utilizando a expressão que o deputado Honório Novo há pouco utilizava de aditivizar, salvo erro, alguma coisa, isto resolvia os ditos problemas orçamentais que porventura estejam em jogo. Bom, e não é de espantar que o POCAL, apesar de tudo, possa ser melhorado, porque o POCAL é de 2002. Portanto, estamos em 2012, não é? Portanto, é provável que haja alguns acertos a fazer. Portanto, por esse caminho, penso que se seguiria melhor, não é? E repito que esta questão é essencial de não confundamos problemas orçamentais com problemas de tesouraria. As outras questões são questões que se prendem fundamentalmente com os problemas de redação que eu há pouco referia. De facto, é fundamental, e os senhores deputados vão agora a seguir, pelo que percebi, ouvir o Tribunal de Contas, vai ser fundamental perceber o que é que o Tribunal de Contas lê deste projeto de diploma. Será que leu o mesmo que os 80 ou 90 municípios que nos deram parecer leram? Será que a leitura que o Tribunal de Contas vai fazer corresponde àquela que o Ministério das Finanças, pelos vistos, pretendeu que fosse tida? É uma questão que irá, no futuro, trazer problemas acrescidos, com certeza, a manter-se assim. Lembro-me de, enfim, há alguns anos, um secretário de Estado dizia-me, meio a brincar, meio a sério, bom, mas se as leis fossem perfeitas e tivessem todas bem escritas, depois o que é que faziam os escritórios de advogados? Bom, este é se calhar um dos exemplos mais típicos de um diploma, de um projeto de diploma, que no futuro vai transformar num inferno e num aumento de conflitualidade as relações entre entidades como os municípios e o Tribunal de Contas e as Inspeções Gerais, nomeadamente a Inspeção Geral de Finanças. São estas as questões fundamentais. Em relação às receitas consignadas, eu não estava aqui a procurar localizar há pouco onde é que isso estava. O projeto de diploma, creio que as exclui do tratamento dos fundos disponíveis, mas não consegui agora aqui encontrar, de momento, onde é que isso está.
Muito obrigado. Passava agora pelo Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a senhora e o senhor vice-presidentes da Associação Nacional de Municípios, cumprimentar também o senhor secretário-geral, o secretário-geral adjunto, e dizer em primeiro lugar que este debate já vai longo, já deu para perceber algumas das posições e alguma clarificação até sobre o que nós poderíamos ler nos pareceres que conhecíamos cá nesta comissão. Deixe-me dizer-lhes que em primeiro lugar temos uma ideia muito similar sobre o que é que está exposto em lei e sobre o que é que o Governo queria fazer. E a nossa opinião também é que são coisas diferentes. O que está exposto em lei é uma coisa, As ideias que o Governo diz querer ter para a aplicação desta lei são diferentes. E isso já nos levou a perceber das próprias palavras do Sr. Secretário de Estado, quando disse que iria, já estava em preparação, a criação de um documento para clarificar a própria lei. A lei ainda não está indicada em Diário da República, já está a ser pensado um documento para clarificar a lei. Eu penso que isto diz muito sobre a forma como isto está a ser travado e nos parece que é neste espaço, no debate de especialidade, que se pode melhorar consideravelmente aquilo que eu penso que todos nós concordamos. É que há problemas que podem ser enfrentados, mas que este é um mau caminho para fazer frente a esses problemas, colocando muitas das vezes até problemas onde eles não existiam, em vez de trazer soluções. Eu não vou repetir perguntas. Eu acho que são conhecidas as posições políticas do Bloco de Esquerda, quer sobre este documento, quer sobre alguma da gestão que nós vemos à frente de alguns municípios, que resulta na prática de situações efetivas de sobre-orçamentação, e nós percebemos que isso existe e que é um problema, criticamos isso. Agora, nós não consideramos é que esta lei traz soluções nesse sentido. Porque é uma lei que tenta resolver um problema político, porque essa sobre-orçamentação é um problema político de uma forma burocrática. E isso nunca leva a lado nenhum. E parece-me que esta questão é importante. Mas eu gostava de trazer aqui três pontos em particular para não repetir perguntas que foram criadas, já que já foram efetuadas anteriormente. Em primeiro lugar, perguntar-vos qual é a vossa opinião sobre os processos que estão em curso nos diversos planos de saneamento financeiro, que há vários municípios que recorreram a eles, e sobre o impacto que a aplicação desta lei terá sobre esses planos. Porque há um acordo que foi feito com muitos municípios com o Tribunal de Contas, que resultou na criação destes planos de saneamento financeiros, que estão a ser levados à prática e que devem ser avaliados nas metas que vão sendo criadas ao longo do caminho, mas que a nossa interpretação é que esta lei deita por terra esses planos que foram criados. E eu gostava de saber a vossa opinião sobre a matéria. Por outro lado, a própria ideia que foi sustentada aqui pelo PSD, mas que o Secretário de Estado também nos trouxe anteriormente, de que em qualquer orçamento terá de existir uma verba para qualquer problema de emergência. Nós percebemos que, na prática, isto é aquela verba dos outros que nós tanto criticamos nos orçamentos porque não percebemos para que é que ela serve. Não é clara, do ponto de vista democrático, como é que pode ser aplicada, mas que é isso que o Governo está a forçar que exista. É tal verba dos outros, para depois ser aplicada onde poder ser aplicada. Isso parece-nos a nós que é retirar democracia ou retirar espaço até de transparência a estas decisões democráticas. E uma última questão, do que eu já percebi da resposta que deram anteriormente, relativa à questão do fundo de pensões. Do que eu percebi foi indicado que nas conversações que têm tido com o Governo, onde abordam quer o problema desta lei, quer o problema da dívida que o Estado tem à administração local, que terá sido tido nessa conversa que parte do fundo de pensões poderia ser usado para pagar as dívidas que a administração central tem à administração local, que os diversos ministérios têm. E eu gostava de saber se é assim, se foi ou não verdade, porque isso é exatamente o que está transcrito também no vosso parecer. O vosso parecer diz exatamente isso, que há um montante que foi indicado nesse sentido. Eu gostava de saber qual é o montante que está a ser previsto, se há algum valor, mas pelo menos sai essa abertura por parte do Governo. E para terminar, dizer que a nossa interpretação por parte desta lei e na sua vertente de análise constitucional, dizer que ela nos merece as sérias dúvidas sobre a forma como é colocado. Porque coloca o Ministro das Finanças a ter opinião sobre gestão direta de dinheiros que é decorrente da administração local, e isto aqui parece-me que vai contra o que é o preceito constitucional e a divisão que existe na administração central, a administração local e os diversos órgãos. E aqui gostava também de saber a vossa opinião. Gostava de saber a vossa opinião sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhor Secretário-Geral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As questões sobre saneamento e reequilíbrio financeiro não estão em causa, em nosso entender, com a aplicação, espero que não, deste diploma, pelo menos nos moldes propostos. Quanto à questão de verbas de emergência, eu penso que neste momento não há verbas que não sejam de emergência. Portanto, está tudo dito. Eu penso que não há ninguém que hoje tenha verbas disponíveis que tenham, enfim, uma carteira para depois atuar em determinado momento. Não há, isso não existe. Todas as nossas verbas estão devidamente comprometidas, nomeadamente porque os municípios optaram, e bem, por fazer os seus investimentos no âmbito só do CREN. Não há, neste momento, outro tipo de investimentos que não seja no âmbito do CREN. E mesmo esses a diminuir para continuar a manter os 400 milhões de euros que nós estamos a gastar anualmente nos apoios sociais que são da responsabilidade de outros, da administração central. Quanto à questão dos fundos de pensões, vamos lá ver, nós não temos, aliás, não me parece que nos compita a nós discutir isto com o Governo. O que nós estamos a discutir com o Governo é a criação de um programa para podermos recorrer para pagar as dívidas a curto prazo. Se ele é do fundo das pensões ou se é de não sei de quê, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sei se é, Sr. Deputado. E, por outro lado, nunca foi dito por nós, ou se foi dito por nós, foi mal dito, e eu peço desculpa, porque normalmente esses documentos são elaborados por mim e pelo Fernando, eu peço desculpa, se permitiu essa interpretação, nunca foi para pagar a dívida que o Estado tem aos municípios. Não, nunca foi essa a nossa preocupação. Até porque essa dívida é uma dívida que deve ser considerada, mas é uma dívida que, enfim, não pesa nos 1.500 milhões de euros que nós precisamos. É uma dívida ligeiramente curta. Portanto, são cerca de 1.000 milhões de euros, portanto, de 100 milhões de euros. Não é 100 milhões de euros que resolvem o nosso problema. Portanto, nunca foi, nós nunca tivemos uma discussão com o Governo para isso. Essa discussão para nos pagarem a dívida é uma discussão parcelar com cada um dos ministérios, nomeadamente com o Ministério da Educação e da Segurança Social, porque o que está em dívida neste momento são 56,7 milhões de euros por parte do Ministério da Segurança Social, que faz parte do acordo entre o Ministério da Educação e a Associação Nacional de Municípios. Pronto. Que nos deve há um ano, desde janeiro de 2011, que não recebemos esse dinheiro. Pensamos ir receber rapidamente. Portanto, não é o fundo de pensões ou outro fundo qualquer que nós estamos, ou melhor, que nós estamos a pedir ao Governo. Não sei de onde vem o dinheiro, isso é um problema do Governo, se é da Tesouraria, até pode ser que o programa seja um programa que foi criado pelo Governo anterior, do Paga na Hora, em que isso era do próprio Governo, em colaboração com a Caixa Geral de Depósitos. Portanto, não há qualquer espécie de problema. O que nós queremos é um programa objetivo e concreto que tenha regras muito precisas, e vou-lhe adiantar já uma, que é proposta por nós. É que qualquer município que recorra a esse programa, e esse programa vai-se concretizar, porque, como disse o António José Ganhão, há esse compromisso da parte do Primeiro-Ministro, portanto, o programa vai-se concretizar, ao contrário, pelo menos das interpretações que eu li na comunicação social do Sr. Secretário de Estado do Orçamento, provavelmente não sabia, porque não teve essa informação interna no Governo, mas esse programa vai-se concretizar, mas nenhum município que recorra a esse programa vai poder, e com o nosso consentimento, e como disse a Maria da Luz Rosinha, aumentar o seu endividamento no último.
Obrigado. Não sei se há algum grupo que queira usar o direito à segunda ronda, não sendo assim, o que também agradeço enquanto Presidente, porque, como foi referido, temos uma segunda audição, para a qual eu pedi já que o Sr. Presidente do Tribunal de Contas viesse ligeiramente mais tarde. Eu agradecia a presença dos membros do Conselho Diretivo, o Secretário-Geral, o Sr. Secretário-Geral Adjunto da Associação Nacional de Municípios. É sempre um gosto reencontrar-nos e institucionalmente recebê-los nesta comissão. Fazemos aqui um brevíssimo intervalo. Recomeçamos a audição ao Tribunal de Contas às 16h30. Eu pedi